Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset.
Olá a todos, o meu nome é Maggie, sou jogadora profissional de paddle e médica e vou estar aqui no Achievers com a Nádia, fiquem aí para assistir.
Então, Maggie, aqui estamos para conversar um bocadinho. Está tudo bem?
Está
bem disposta? Curioso que interrompemos um treino teu. Acabaste de treino de paddle.
Acabei mesmo agora.
E vais ter treino físico a seguir.
E vou ter treino físico a seguir. Não consegui arranjar compatibilidade com o meu PT hoje, então vou treinar sozinha.
Estamos aqui a meio do teu treino, então.
Bem-vindos.
Muito obrigada. Eu gostava primeiro de perguntar-te, isto porque as pessoas... No ténis, acabaste no pádel.
Acabei, vamos
Porquê?
Ver onde é que acabo.
Qual é a diferença? Porquê que escolheste o pádel?
Eu acho que os dois desportos acompanharam duas fases da vida diferentes. A minha formação toda de jovem foi no ténis. Eu comecei a jogar ténis com 8 anos. Até comecei mais cedo, mas assim mais a treinar e a querer mesmo jogar mais ténis para ir com 8, 9 anos. E com 12 anos comecei a competir. Competição pelo jogo do ténis e fui até evoluir no meu local de treino, fui procurar novos treinadores e pronto, e fiz uma carreira um pouco a iniciação ao profissionalismo no ténis, até entrar para a faculdade com 18 anos, mas durante esse percurso com os meus 15 a 16 anos consegui o estatuto de alta competição, que me permitiu algumas facilidades, não todas para entrar na faculdade, mas que me permitiu não ter as médias. Pronto, e depois entrei na faculdade, meio que deixou de fazer sentido a competição no ténis, porque é muito cansativo, também foi muito investimento, e depois também é um desporto individual, é tudo muito investimento individual, apesar de treinarmos em grupo, treinarmos num clube, termos treinadores e viajarmos em equipa, é sempre, pronto, a adolescência é sempre uma fase da vida também meio complicada. Entrei na faculdade e continuei a jogar ténis, mas na parte universitária, na parte do desporto universitário, que é sempre muito mais... E com alguma recompensa, porque depois o fixe ir tendo resultados. Eu joguei os campeonatos da Europa universitários, viajei com a Universidade Nova para aí a 3 ou 4, isso é o fixe.
Yeah.
Isso foi muito giro. Pronto, e depois a meio da faculdade, os meus amigos que já tinham passado o ténis para o paddle, convidaram para jogar um campeonato de equipas, precisavam de mais raparigas para a equipa, e eu comecei a jogar paddle. Aí, e nunca mais parei. E comecei quando acabei o curso, tive que decidir ou começava a investir mais na carreira profissional de jogador de paddle ou na carreira médica. E aí disse, não, o que eu gosto mesmo é de competir, tinha saudades da parte competitiva do ténis e descobri um novo desporto que preenchia esta coisa que faltava. Foi um bocado assim que o paddle surgiu.
Eu gosto muito de fazer esta pergunta, quando é que deixou de ser hobby e passou a ser... trabalho?
Por obrigação, porque o curso de medicina são 6 anos, foram 6 anos que os meus pais tiveram que, mais o resto da minha infância, obviamente, mas foram 6 anos que os meus pais tiveram que me sustentar e a certa altura é de género. Eu tenho um curso, eu tenho capacidade para trabalhar, eu tenho tudo para trabalhar e ser médica. Se eu não quero ser médica, então eu tenho que começar a ganhar dinheiro de outra maneira. Mas eu também quero ser médica, mas pronto, então tive que arranjar, tive que começar a treinar, tive que começar a investir no treino, nos torneios lá fora, nos... exigir mais também dos meus resultados para o encampo ser cada vez maior e poder viver o máximo possível com o dinheiro que o paddle me dá.
Ajuda-me a perceber uma coisa, o paddle está imenso na moda, não é? A grande maioria ainda faz disto uma atividade lúdica, não é? Juntam os amigos, vão jogar pádel, mexem-se um bocadinho. O que é que o pádel tem de tão especial que atrai tanta gente?
O pádel, a grande comparação sempre que há é com o ténis e depois com o futebol, não é? Que são assim os dois, com o ténis por ser um desporto rápido. 10 pessoas se juntam para jogar socialmente. E então aí, o facto de ser um campo mais pequeno do que o ténis, com raquetes mais pequenas e com menos distância a ser percorrida, com 4 jogadores dentro de um campo, a bola perde-se menos e o tempo útil de contacto com a bola é maior. Eu acho que as pessoas, relativamente ao ténis, gostam mais por isso, a parte social gosta mais por isso, porque é muito mais fácil alguém que não tem nem técnica, nem nível, nem nada, conseguir divertir-se dentro de um campo de pádel, enquanto no ténis é muito mais... Futebol, apesar de tudo, se for futebol de sala, dos pavilhões onde toda a gente vai jogar, são 10 pessoas, apesar de tudo no pádel são 4, e então é mais fácil arranjar 4 pessoas para ir jogar do que 10, e eu acho que também prendeu muitas pessoas do futebol por causa disso, e depois também eu acho que relativamente ao futebol há menos lesões, e então a malta, que também não se quer espatifar toda, proteger os joelhos e músculos, porque acho que no futebol há sempre mais lesões associadas. Vezes por semana, que é o que jogaria futebol, a menos.
Exato, depois aquele pessoal mais do intermédio, que é. Portanto, há pessoas que vêm só fazer isto de vez em quando, depois há os profissionais como tu, mas há o pessoal do meio que não são bem profissionais, mas já pagam aulas,
muito malucos,
e pagam treinos e estão aqui a toda a hora, não é? Ou seja, aquilo acaba por cativar bastante.
Sim, porque é fácil, a técnica do pádel é mais fácil de apanhar e com aulas a malta começa a perceber. E depois é um jogo muito mais estratégico. E então, para além de... Estão duas pessoas num campo fechado e então os pontos são mais dinâmicos e tenho de obrigar a pensar um bocado mais. Eu acho que a malta sente-se desafiada por isso.
Ok. A tua rotina? Portanto, estamos aqui a falar, estamos aqui a fazer esta entrevista entre dois treinos teus.
E um treino do hospital, mais um final
da tarde. A atividade da medicina que trabalhas no hospital, dois, não é?
Sim, dois, mais um do que outro, mas dois.
Mas tens estas atividades todas, como é que é a tua rotina? Como é que tu consegues? De descanso, com os momentos de família, como é que tu geres a tua vida toda?
Não é fácil, e hoje em dia o pádel ainda está a mudar e então a parte da calendarização ainda está a ser mais difícil o ano passado, este ano, porque estão sempre a aparecer torneios novos, o circuito ainda não está fechado, não há uma coisa estruturada e então organizar a parte competitiva tem sido um bocado mais difícil e aí entra a parte dos eventos familiares e do resto, eu acho que depois aí tem que haver todos os dias, treino 3 vezes de físico, 3, 4 vezes físico por semana, e às vezes treino mais do que uma vez de campo por dia, mas isso depende muito do meu cansaço, do meu dia. Eu vou depois, para além dos treinos de campo e os treinos de físico, vou 2-3 vezes por semana ao hospital, trabalho entre 4 a 6, 8 horas. Eu tento em média não ultrapassar as 15, 20 horas de turnos do hospital. Canso assim tanto que não ponho em causa o meu descanso do treino e da competição, mas que também é necessário porque o meu encampo monetário da competição só a ser jogador profissional não é suficiente para viver.
Certo. Acaba por ser também uma forma de desligares um bocadinho do desporto.
Sim, eu acho que ajuda-me a deixar de ser tão intenso e a deixar de estar sempre tão focada nas coisas dentro do campo. E depois o pádel, apesar de tudo, somos Big Brother, ou um mini ou um máximo Big Brother, em que há imensas intrigas, há imensas questões e às vezes é preciso... Este afastamento é bom porque faz-nos olhar para as coisas um bocado também de fora e perceber o que é que realmente importa e o que é que não importa e o caminho que nós queremos ter ou não.
Fala-se muito desta questão da carreira dual nos atletas, nem todos conseguem. Achas que o pádel te ajuda a ser melhor médica e o que é que a medicina te ajuda a ser melhor atleta?
o pádel ajuda-me a ser melhor médica, o desporto em si, porque crescendo também com o ténis, acho que a parte da disciplina, do foco, do ter uma tarefa para executar e eliminar as coisas que estão à volta e focar-me só numa tarefa, eu acho que isso aprendi muito com o desporto. E foi mais de uma formação de baixo e se calhar não tanto do paddle agora, mas o desporto em si acho que ensina muito isso da disciplina e do há uma tarefa para executar, então vamos ter que executá-la, e aí por mais caótico o turno do hospital seja, eu acho que tenho muita capacidade de ser objetiva e de priorizar bem as tarefas que eu tenho para fazer e faço, e acho que sou competente nisso. E depois é a gestão de tempo, eu tenho este tempo para estar aqui, depois hipoteca-se outras coisas, tipo horas de jantar. Se calhar devia estar a jantar entre as 8h30 e as 9h30 da noite e às vezes acaba a jantar às 11 da noite. Mas isso, enfim, é o que é. E que a medicina me ajuda no paddle. Eu acho que ajuda-me se calhar a ter um bocado mais noção do meu corpo e das limitações do corpo humano, e aí acho que por mais depois que eu não seja consciente, porque o corpo efetivamente precisa descansar para todos os processos fisiológicos que do treino também sejam interiorizados, e para além disso depois também estar pronta para os próximos desafios.
Exato.
A parte mental e física depois também tem que estar recuperados.
Tu no meio desta rotina toda, há umas semanas falava sobre isto, sobre a influência que as relações que nós temos na nossa vida, que impacto é que isso tem no nosso sucesso, não é? Porque com a rotina que tens que ter pessoas na tua vida ajudem tanto naquilo que são os teus processos como sejam um apoio para ti, né? Em vez de serem um peso. Não sei se tu queres neste momento também reconhecer um bocadinho essas pessoas que te ajudam, que pessoas é que são essas que sustentam toda esta rotina. Ninguém consegue nada sozinho, não é? De certeza não. Que tens aí pessoas que te ajudam.
Sim, aí eu tenho o Zé, que é o meu namorado, e a minha irmã e os meus pais, que são assim as quatro pessoas que estão mais próximas. O Zé então, ele também ele é médico, é interno de ortopedia. Com ele a jantar ontem à noite e fomos os dois para a cama ontem à noite. Eu já vivo com ele, fomos os dois para a cama ontem à noite e eu vou voltar a vê-lo na próxima segunda-feira. Pronto,
ou seja, uma semanita.
É, porquê? Porque ele hoje está de banco à noite, amanhã vou estar eu a trabalhar até à meia-noite, quarta também, e depois quinta eu viajo para a Suécia para jogar um torneio. E pronto, é isto.
Então, e no meio disto, então, há compreensão, é?
É isso, temos que ser uns para os outros. Temos que ser uns para os outros, porque ele sabe que eu tenho que viajar, ele sabe. Assim, em horas menos ortodoxas, porque também tenho que treinar e tenho que manter essa rotina do desporto, mas também tenho que manter algum encanto financeiro nas semanas em que estou cá, porque vai haver muitas semanas em que eu não vou estar, e isso também tem que ser um bocado mantido, então às vezes tenho que gerir, nos dias em que estou cá tenho que trabalhar um bocadinho mais para me dar essa liberdade, porque a prioridade é jogar torneios, o foco está no paddle. Obviamente depois já aqui, quando há mais necessidade ou quando há depois também. Depois, quando estou cá, também haver esse encontro. Mas lá está, também não é só o meu tempo que eu tenho que gerir, também é ele que tem que gerir o tempo dele. E acho que tem corrido bem, porque estamos a viver assim há 3 ou 4 anos e a coisa tem
corrido
andado
bem. Relativamente à competição em si, pensando em torneios que foram as melhores experiências para ti, o que é que tu gostavas assim de referir?
Melhores experiências? O último Mundial no Dubai, que foi em 2022. Foi uma loucura de emoções, porque nós tínhamos a equipa feminina, não cumpriu o objetivo. Tinha o objetivo de ficar em terceiro lugar, ficámos em quinto, porque calhámos no grupo com a Itália e esse dia perdemos com a Itália e foi mal. Todas sentimos muito essa derrota. Mas depois, dois ou três dias depois, temos a equipa masculina que tem uma vitória histórica contra o Brasil. que é a terceira potência do pádel. E tivemos, aí ficámos todos no clube até à 1 da manhã, tudo foi choro por todo lado, cantámos não sei quantas vezes o hino nacional, porque era cada vez que havia trocas de campo, uníamos todos e cantávamos o hino, aquilo foi surreal. E no dia a seguir íamos jogar para o 5º e 6º lugar contra a Suécia, e aí pá, tive um dos jogos mais loucos da minha vida, joguei eu contra a Catarina Vilela no Dubai, com 45 graus, com 90% de umidade, 3 horas e 20 em campo, olha lá o que é que foi. Não sei muito bem como, mas esse foi um dos momentos super marcantes. E outro aconteceu também há 6 meses, foi o ano passado nos Jogos Europeus, a primeira aparição do pádel nos Jogos Europeus, e tive a sorte de conseguir lá estar, e foi inacreditável estarmos lado a lado com o Fernando Pimenta, com atletas épicos de portugueses. E aí foi de género, ok, eu estou aqui, eu posso ser, eles são... lá deles, por isso eu também tenho o meu lugarzinho também é aqui ao lado dele.
Isso é capaz de ser um dos momentos mais realização de uma pessoa, é o eu estou aqui, não é?
É.
Porque tá, para chegar ao eu estou aqui, muito trabalho, muitas horas, meses, anos, não é? Para chegar a um momento, pá, e estamos naquele foco que tu dizias há pouco, eliminar tudo, para estar focado, de repente levantas a cabeça e dizes, ok, está a valer a pena.
Estou aqui no meio, tenho um monte de gente conhecida, porque o pádel acabou de chegar aos Jogos Europeus. Estou aí a ver tipo, os nomes que eu só tinha visto na televisão e é tipo, ok. Eu sou esta pessoa também, por isso bora lá, vamos continuar a trabalhar, porque isto também é fixe. E estar no meio desta multidão.
Apresentar Portugal também deve ser uma coisa que mexe, pelo menos da minha experiência, eu acho que foi das coisas que mais tenho orgulho também de falar, não é? E que gosto também de partilhar essas experiências. Como é que é esse sentimento de carregar Portugal ao peito?
É indescritível. É tipo, é viver, dar o máximo nas duas semanas que estamos nessa representação e não pensar em mais nada, porque aquela semana é para viver, aqueles dias são para viver intensamente, porque é uma sorte, é brutal termos esta sorte de estar aqui no meio da seleção e sermos mais um e estarmos... As nossas seleções já é sempre em equipa, nós nunca vamos jogar individualmente quando vamos pela seleção. E então é sempre diferente, porque estamos um ano inteiro a jogar individualmente, estamos um ano inteiro com todas as rivais, para durante aqueles dias somos uma equipa e passamos a ver as nossas rivais como nossas colegas e é um espírito brutal que nos une muito e acho que faz crescer toda a gente.
Isso depois muda a tua perspectiva quando se tornam rivais outra vez?
Sim, às vezes tem influência, porque eu também me lembro de todos os momentos que vivemos. Cuidado.
Isto
é muito didático.
Faz mal, deixa estar.
E é por isso que te vou ver. Consegues só passar a bola, senão eles vão entrar. Bom. E aí pode ser mais complicado depois separares daquela coisa, jogares contra amigos nunca é fácil. E então aí pode ser mais difícil separar as coisas, só porque já viveste coisas, momentos muito marcantes com determinadas.
Contra quem é que tu não queres jogar, de tão boa que é? Não gostas mesmo de jogar porque dá-te sempre muito trabalho?
Sei lá. Portuguesa, tenho a Sofia Araújo e a Ana Catarina de Guerra, são as duas melhores portuguesas de sempre. Eu não quero jogar com elas porque estou sempre a correr atrás da bola. Elas estão sempre um passo à frente porque são muito melhores. Aliás, os resultados internacionais falam por elas, elas não precisam de mais nada. A parte estratégica, porque nisso parece que estou sempre um passo atrás delas, que elas estão sempre a conseguir ler o que é que eu vou fazer.
Certo.
E aí o desafio é, vou ter que ser imprevisível.
Sim. vais ter que conseguir fazer coisas que não estão à espera.
É.
Não é? Cada jogo é um jogo, não é? Nós às vezes falamos disso no desporto, às vezes alguma pessoa pode estar num ranking ou numa classificação melhor do que nós, mas cada jogo é um jogo.
Sim, sim, é.
E é ali que se decide.
Mas é isso, lá está. Elas dão mais trabalho porque estão... é um desafio porque eu sei que consigo competir contra elas e que há de haver um dia em que, se os astros se alinharem, se eu efetivamente lá estiver e se os astros se alinharem, a vitória pode cair para mim.
Tens é que lá estar.
Tenho que lá estar, se eu não estiver lá nunca vai acontecer.
Como é que tu lidas com os altos e baixos do jogo, com as partes do jogo? Podes estar a ganhar, podes estar a perder. Os acontecimentos do jogo.
Quando estou a ganhar, eu tento pensar que não estou a ganhar, que é para a coisa continuar a fluir e não pensar no resultado. Isto no geral há sempre o pensamento de não pensar no resultado, é jogar ponto a ponto, é ir cumprindo os pontos um atrás do outro, porque senão, se começamos a pensar no resultado, pode ser tudo megalómano e pode ser ou estamos a perder por muito e eles estão ali tão longe, nunca mais vou conseguir lá chegar, ou se estou a ganhar. Já não estou no controle do jogo como deveria estar. Acho que o ideal é sempre estar focado no momento, esteja a ganhar, esteja a perder, porque aí é onde eu vou conseguir desempenhar melhor o meu papel e ser mais eficiente.
E aqui, em tom de terminarmos a nossa conversa, como estávamos a falar ao início, há muitos atletas que se calhar estão a querer passar do hobby para o profissional, estão a começar a ter o sonho de serem um dia profissionais, se calhar já começam a ter bons resultados em torneios. Que um dia podem chegar a este nível?
A palavra, eu acho que tem que ser, é acreditar no processo, é a consistência, pode ficar consistência, porque as coisas não vão acontecer de um dia para o outro, especialmente no paddle, se há 10 anos era um bocado mais fácil estar no top 20 do mundo, porque eram menos pessoas a jogar, hoje em dia o paddle já está a crescer imenso na Europa, já há muito mais gente a jogar, já está cada vez mais difícil ser o melhor. E então acho que é bem e trabalhar todos os dias.
Alright.
Yeah.
And Maggie. Obrigado.
Yeah, yeah.
Espero que tenhas gostado da mensagem, que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até a próxima!